Já posso? Muito obrigado. Bom, caros colegas, muito bom dia a todos e todas. Nós hoje temos connosco o Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Temos connosco o Sr. Presidente, o Sr. Professor Mário Ruivo, e os Srs. Doutores José Guerreiro, Filipe Duarte Santos, José Lima Santos, Teresa Anderson e a doutora Maria Adília Lopes. Como sabem, nós temos estas audições estabilizadas no quadro daquilo que tem sido a nossa reflexão sobre a proposta de lei de bases do ambiente e os projetos de lei do Partido Ecologista aos Verdes, do Bloco de Esquerda, e do Partido Socialista e do Partido Comunista Português. São audições que nós temos feito ao longo dos últimos dois meses e hoje temos o privilégio de ter connosco, oficialmente, em termos de comissão e formalmente, o Conselho Nacional. Nós temos tido, ao nível da comissão, a colaboração do Sr. Professor Mário Ruivo e do Conselho, dos outros membros do Conselho, a nível de algumas iniciativas que temos realizado aqui na Assembleia da República, nomeadamente as que temos feito sobre alterações climáticas e sobre questões do ambiente, o que muito nos honra a nós, a Comissão do Ambiente da Assembleia da República. E hoje temos aqui novamente o Conselho e nós tínhamos estabilizado, eu combinei aqui com o Sr. Professor Mário Ruivo, estabilizar a audição nos seguintes termos. O Sr. Professor fará uma intervenção inicial, muito breve, diz o Sr. Professor, depois o Professor José Guerreiro fará uma apresentação de um texto que foi já enviado, que todos têm, nos vossos e-mails também. Depois darei a palavra aos representantes do grupo dos grupos parlamentares para, dentro do tempo que está estabelecido, elaborarem sobre esta matéria e porem as questões que, colocarem as questões que entenderem por convenientes e, no fim, darei a palavra ao Sr. Professor Mário Ruivo, que distribuirá, digamos, a tarefa de respostas pelos outros senhores membros da delegação, como entenderem. Claro que hoje temos aqui em repetição o professor Filipe Duarte Santos, que também é uma pessoa que já aqui esteve, já foi aqui ouvida diretamente, e também eu quero agradecer mais uma vez a circunstância de sempre nos ter apoiado, nomeadamente nas diversas conferências que temos feito sobre alterações climáticas e a sua disponibilidade ao longo dos últimos seis anos, pelo menos, ou sete, que, pelo menos comigo, diretamente, me tem sempre aconselhado tão bem naquilo que têm sido as atividades desta Comissão. Sem mais delongas, Sr. Professor Mário Ruivo, com os meus agradecimentos mais uma vez, a palavra é sua. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Devo dizer que a sua introdução me fez economizar um minuto e tal daquilo que eu teria que dizer sobre o Conselho e a relação com a Assembleia da República, o que é excelente, e aquilo que eu há pouco lhe dizia, aquela cooperação informal que temos mantido ao longo dos anos, criando plataformas de debate, que as ideias são como os vírus, não é? Uma vez nos nossos neurónios vão passeando e vão influenciando as decisões que depois vamos tomando. Portanto, é um grande prazer para o Conselho estar formalmente, eu estava a dizer 13 anos depois, já estamos numa idade com alguma experiência e portanto, espero que possamos contribuir para estes trabalhos. Quero frisar um aspecto muito importante: o Conselho não tem verdades infusas. O Conselho faz um esforço com base na diversidade dos seus membros, das suas experiências, dos seus conhecimentos, para dar resposta aos problemas que o preocupam em termos nacionais e dos sectores interessados. E em alguns casos, não temos uma resposta, temos cenários, temos alternativas e, democraticamente, procuramos. E eu, às vezes, quase que tenho vergonha, porque quando digo todos os pareceres do Conselho até hoje foram aprovados por unanimidade, não é? De maneira que, e foi uma das coisas que eu aprendi nas Nações Unidas, quando a gente tem tempo para negociar, ir encontrando áreas de convergência. O Sr. Presidente já indicou quem são os membros presentes, o Zé Herreiro é bastante conhecido, o Filipe Duarte Santos também já deu o seu perfil, O Conselheiro Lima Santos é Economia do Ambiente, Recursos Naturais e Agricultura. A Conselheira Teresa Anderson é Ordenamento do Território, Paisagem e Conservação. E a Maria Adília Lopes é Secretária Executiva e uma distinta jurista, além de ter navegado muitos anos no âmbito do Conselho. Em relação, digamos, à forma como faremos a apresentação, como foi dito, a minha ideia é, inicialmente, fazer uma introdução que eu considero breve, para vos tentar comunicar o espírito que animou o Conselho e que nós pensamos que deve marcar um diploma como a Lei de Bases. E, em seguida, José Guerreiro fará uma apresentação com base no PowerPoint que assinalará pontos concretos, em particular, que merecem atenção e troca de impressões. E, finalmente, a contribuição dos restantes membros nas respostas e nas áreas que lhe parecerem apropriados. Nesta perspectiva, nós emitimos já duas reflexões sobre esta matéria, não é? E que acentuámos que a nova Lei de Bases do Ambiente deve ter um caráter inspirador e de futuro enquadramento da política nacional. Foi um aspecto que caracterizou todo o nosso debate. E queria recordar que a Lei de Bases do Ambiente, a Lei número 1187, que foi mais ou menos dada no contexto da adesão de Portugal à Comunidade Europeia, introduziu um conjunto de novos princípios, desenvolvendo o direito fundamental do ambiente que foi consagrado na Constituição da República Portuguesa, em 76. E começo por acentuar que foi um consenso muito geral e muito significativo, que nos parece ser, para um instrumento desta natureza, um dos elementos fundamentais, visto que vamos ter diante de nós décadas, centenas de anos, em que os problemas do ambiente e da humanidade se vão pôr constantemente. É, portanto, uma oportunidade, de certo modo, por um lado, para reafirmar a importância, enquanto instrumento fundamental de política de ambiente, e, ao mesmo tempo, para estar atenta e, portanto, aberta a acolher os princípios emergentes numa visão prospectiva e estruturante. E eu insisto, prospectiva e estruturante. Para quê? Para não criar grandes problemas depois, digamos, na necessidade de revisões periódicas num domínio que está em permanente evolução. Esta revisão da Lei de Bases justifica-se também porque, felizmente, começa a haver uma crescente percepção das crises ambientais, o que conduziu à designação da nossa era, mais um palavrão, os cientistas ficam felizes às vezes com as palavras, mas que me parece muito significativo. Em vez de nos chamar o Eoceno, que ninguém entende bem o que é, é o Antropoceno, isto é, o período em que a humanidade, o bicho-homem, como eu digo, como biólogo, o bicho-homem está em condições de influenciar os processos naturais do planeta. E, portanto, que está demonstrado quase todos os dias, quando a gente abre os jornais ou olha para a televisão, pela frequência e gravidade de catástrofes naturais e crises ambientais mais recentes, em que se vê a mão do homem tão bem presente além das leis da natureza. Portanto, a degradação do estado ambiental do planeta, a evolução do quadro político mundial e dos conceitos subjacentes, o aparecimento de nova problemática, exigem hoje um novo modelo de governação e de governança. Bem, eu faço aqui um parêntese, governação e governança é daqueles debates que nos dão um prazer imenso, não é? Governação a nível do Estado e a governança envolvendo a sociedade civil. Mas, na prática, parece-me ser um conceito muito significativo e que assegura uma participação democrática, uma participação pública, criando para tal os necessários instrumentos jurídicos e institucionais. E eu aqui ponho um sublinhado e institucionais. Este quadro de globalização e internacionalização leva-nos a pensar, a repensar o futuro da política do ambiente no século XXI, valorizando uma abordagem integrada. Antigamente, por exemplo, um acidente como o do Prestige, bem, era um acidente de navegação, mas foi simultaneamente um acidente ecológico, afetou a pesca, afetou imensas coisas e, portanto, a abordagem integrada tem a preocupação de responder a problemas de natureza intersectorial, interdisciplinares e, portanto, de certo modo, o nosso papel, e em particular, nesta altura, os senhores deputados, ao pensar e refletir e formatar a futura Lei de Bases do Ambiente, estão a compensar o que foi a decepcionante reunião Rio Mais 20, em que nós temos um conjunto de muitas palavras simpáticas, mas, digamos, em termos práticos, não conduziu à expectativa que se pretendia, não é? E, portanto, de certo modo, o que é evidente nas últimas décadas e positivo no nosso país, apesar de todos os problemas e dificuldades, e em alguns casos até em posições avançadas, é o envolvimento dos cidadãos e das partes interessadas sobre qual é o papel do Estado e do sector público empresarial na vertente da economia verde. Bem, já começa a falar-se da economia azul para o mar e eu fico muito feliz. E a certa altura, eu costumo dizer, qualquer dia temos uma economia arco-íris, mas enfim, regressemos à economia verde, que é aquela que foi preconizada no Rio Mais 20. E, portanto, nesta perspectiva surge a necessidade de articular os mecanismos de governação e da responsabilidade coletiva. Será, pois, à luz deste processo social e macropolítico, no entender do CNADES, deverá ser encarado aquilo que eu frequentemente refiro e que hoje é aceito, que é o triálogo, isto é, o triálogo é entre o governo, a administração pública, o sector empresarial e, finalmente, a sociedade civil e as organizações não-governamentais e, portanto, a busca através do triálogo, e eu falei há pouco daquilo que eu às vezes fico preocupado quando falo da unanimidade na aprovação dos parceiros do CNADES, que é a busca de consensos para, sobretudo neste caso, que é um instrumento que vai marcar as gerações futuras e aqueles que tiverem boa longevidade também serão afetados e, portanto, é uma responsabilidade coletiva. Este princípio de solidariedade intergeracional, que nos diz respeito, e a responsabilidade de cada geração assegurar à geração vindoura os bens e os serviços dos ecossistemas indispensáveis a um ambiente saudável, equilibrado e à qualidade de vida, deverá inspirar, e esta é uma das mensagens, a dimensão ética da Lei de Bases do Ambiente. Nós não estamos a pensar no amanhã, temos que pensar no amanhã, no médio prazo, no longo prazo, porque as ações que hoje o homem consegue, com a ciência, o conhecimento, a tecnologia, a capacidade, digamos, de desenvolvimento, projetam-se no futuro. E, portanto, nós temos que preservar e conservar o património natural encarado no seu sentido mais lato, como valor da comunidade, do Estado e, em alguns casos, da humanidade mesmo, norteado pelos princípios de sustentabilidade e de equidade. Não queria terminar, e no meu caso não é puxar a brasa à sua sardinha, mas não queria deixar de terminar sem falar da dimensão e vocação marítima de Portugal. Nós, que arrancou a partir da Expo 98, que já tinha um título prometedor, Os Oceanos, um património para o futuro. E nós, nesta altura, dispomos da mais vasta ZEE da União Europeia, o que não quer dizer que é mais rica sobre todos os pontos de vista, mas é importantíssima, e, ao mesmo tempo, estamos em condições de vir a ter uma vastíssima plataforma continental em que abundam recursos mais variados e é uma área, eu costumo dizer, no mar o homem é sem ciência e tecnologia é cego, surdo e mudo. E, portanto, isso implica dispor-se de instituições de caráter transsectorial e que requer uma estratégia de intervenção eficaz e aberta ao espírito de cooperação. Nós, no futuro, cada vez mais, e no ambiente e no mar, ou há cooperação entre os ministérios de tutela, entre os peritos, entre os técnicos, entre as empresas, entre os sectores produtivos e uma opinião pública favorável, ou nós vamos sendo confrontados sucessivamente com problemas mais graves, não é? E, portanto, este diálogo entre o oceano, dois terços do planeta e vastíssimo para nós, e o ambiente é uma área que eu faço um apelo especial, porque, tirando artigos de jornais, etc., me parece que é preciso aprofundar. Até porque o Atlântico está aqui ao nosso lado. Um navio de investigação para estudar os mais profundos demora uma semana e custa uma fortuna. Mas os nossos colegas do DOP, no FEIAL, estão a 2 horas dos sítios mais interessantes da planeta e para fazer investigação. E isto dá-nos uma posição que temos que aproveitar, não é? E, portanto, agora, para terminar, eu diria, quando falo do Atlântico, estou a pensar, e depois o Zé Guerreiro falará, na Cplp, nos países de língua portuguesa, etc. Portanto, é a nossa intenção continuar a acompanhar este processo, acentuando a importância da sensibilização e informação da opinião pública, que a gente tem que mobilizar para estes objetivos, e o envolvimento dos cidadãos na definição de uma visão da política do ambiente para este primeiro quartel do século XXI, pelo menos até o ano 2025. Mas isto transborda sempre para o futuro, não é? E criando condições para uma convergência alargada numa perspectiva de governança ambiental e responsável. Era esta introdução que é o espírito do nosso parecer e que nos pareceu que era importante para se entender depois os detalhes concretos das pessoas que têm a mão na massa, neste caso nos vários temas. Eu falei do meu oceano, permito-me esta referência, mas será a contribuição que poderemos dar para o esforço que estão a realizar, respondendo às vossas questões e do nosso lado, beneficiando dos vossos comentários para a nossa futura cooperação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Dávamos agora então a palavra ao Sr. Professor José Guerreiro para continuar na apresentação da vossa reflexão. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. É um prazer estar aqui convosco e poder contribuir com a reflexão que foi produzida pelo coletivo do Conselho Nacional do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, cuja metodologia foi, obviamente, emitir uma reflexão sobre aquilo que, em nosso entender, serão os contributos para a linha orientadora de uma nova Lei de Bases do Ambiente, mas também esclarecendo que foi objeto da nossa atenção todas as propostas apresentadas por todos os partidos com assento e que apresentaram as suas propostas, e elas foram analisadas à luz da Lei 1187. Pois então, o que é que, de uma forma geral, este PowerPoint resume o parecer extenso que vos enviámos. A primeira ideia é a seguinte: o Conselho considera que a Lei 1187 foi uma boa lei. E foi uma lei prospectiva que durou um quarto de século e que incidiu sobre as chamadas questões de política de primeira geração em matéria ambiental, nomeadamente a questão do saneamento, do abastecimento, do tratamento de resíduos, da constituição de uma rede fundamental da conservação da natureza e, finalmente, do ordenamento do território. Há certamente deficiências e ineficiências no sistema, mas não podemos dizer que o país, um quarto de século depois, não está melhor e seguramente não podemos dizer que esta lei não serviu. Serviu e serviu bem. Portanto, a questão que se coloca é que novas temáticas é que teremos numa segunda geração de políticas de ambiente. Em nosso entender, à cabeça, um novo modelo de governança, de cidadania e democracia ambiental que deve ser claramente expresso numa nova lei. Um trinómio que reúne as alterações climáticas, a energia e o mar. A economia e o emprego verde. a biodiversidade, o património natural e paisagístico. Também, este desafio da segunda geração de políticas do ambiente, em nosso entender, está estruturado em dois grandes grupos. Os desafios da governança propriamente dita, ou seja, a democracia, a cidadania ambiental e aquilo que é a transparência da administração em matéria de política de ambiente. Uma segunda linha extremamente importante para nós é a equidade social no acesso aos recursos e bens naturais e a partilha justa dos custos ambientais. Isto é uma nova ideia que, em nosso entender, deverá ser clara. Um outro aspecto, o financiamento das políticas públicas de ambiente, como adiante se verá, a intersetorialidade e a transversalidade das políticas e a política ambiental global na União Europeia e, uma coisa que estava omissa, no espaço lusófono. Do ponto de vista das temáticas, entendemos que uma nova lei deve abordar as alterações climáticas ligadas ao paradigma energético, a economia verde, o mar e o novo espaço territorial português, a questão da água, que é uma questão central, a valorização do património natural e da paisagem, os riscos naturais e a segurança de pessoas e bens, e a questão das cidades sustentáveis ligadas ao ambiente e saúde. Isto quer dizer que, em nosso entender, uma nova lei de bases do ambiente, que se justifica e é necessária, deve, como o professor Mário Ruivo disse bem, ser proativa, ou seja, não é, em nosso entender, um mero documento enquadrador de um conjunto de regulamentação. É uma visão para os próximos 25 anos. E essa visão deve abordar os princípios-base e os objetivos a atingir, que missão terão as instituições do ambiente, que garantia temos da qualidade dessas instituições, que instrumentos dispomos, que modelos de governação e governança e como é que asseguramos uma adequada participação do público. Se os princípios da Lei 1187, a nosso ver, continuam válidos, há outros que talvez valha a pena introduzir. Claro que o desenvolvimento sustentável, mas também a componente humana do ambiente, a solidariedade inter- e intergeracional, a gestão racional dos recursos naturais, mas também a sua justa partilha e usufruto, a justiça social na repartição desses custos ambientais, o princípio da precaução e da responsabilidade ambiental, aliás, que tomámos boa nota, todos os partidos introduzem esta, todas as propostas introduzem este princípio da precaução. O do poluidor pagador e do utilizador pagador, da intersetorialidade, da transversalidade e da integração de políticas. Também entendemos que no capítulo dos objetivos específicos, uma lei de bases do ambiente não pode ser ascética, tem que ser prospectiva e fixar quais os objetivos a atingir. Ou seja, que país queremos daqui a 25 anos? Quais os mecanismos de democracia? Como vamos proteger o património natural e paisagístico e reforçar a rede fundamental da conservação da natureza? Como vamos controlar e diminuir a poluição? Como vamos garantir a melhoria contínua do nosso sistema produtivo? Como vamos salvaguardar a gestão e a conservação dos recursos hídricos e marinhos e do nosso solo? Se há capítulo que é fundamental e estruturante na lei de base, em nosso entender, são os direitos, deveres e a cidadania ambiental. E essa é, a nosso ver, uma inovação que esta nova lei de bases do ambiente pode contribuir. Se alguma coisa evoluiu no último quarto de século, foi a obrigação do Estado na defesa dos bens comuns, mas também a participação do cidadão ativa na defesa desses bens comuns. Estes são dois pilares indissociáveis da nova cidadania e, portanto, entendemos que devem ser claramente expressos naquilo que é uma nova lei de bases do ambiente. Vimos com atenção as várias propostas em cima da mesa abordarem de formas diversas, mas objetivas, a questão da poluição. Se há coisa que, em nosso entender, estava menos bem na anterior lei, foi apresentar o ser humano como o fator de toda a desgraça planetária. É tanto o fator como o solucionador. E, portanto, essa visão, e eu permiti-me aqui introduzir esta citação do Sérgio Moscovici, de que tudo nos incita a pôr termo à visão de um homem não natural e de uma natureza não humana, eu penso que devíamos corrigir esse aspecto menos positivo da anterior lei e talvez considerar que o objetivo da lei de bases do ambiente, talvez num capítulo específico, é o combate à poluição, à degradação dos ecossistemas e à perda da biodiversidade, e não apresentar como um fator de poluição o próprio homem. Consideramos que isso não é adequado. Um aspecto que muito evoluiu ao longo dos últimos quarto de século são os instrumentos à disposição de quem governa e dos próprios governados em matéria de política de ambiente. E nós pensamos que é tarefa de uma nova Lei de Bases do Ambiente definir claramente quais são os instrumentos de política do ambiente. Deve defini-los, caracterizá-los e hierarquizá-los. E, em nosso entender, obviamente que há dois instrumentos maiores em matéria de política do ambiente. O Plano Nacional de Política do Ambiente, e permitam-nos aqui o reparo, que aliás está expresso no nosso parecer, não consideramos normal que não tenhamos um Plano Nacional de Política do Ambiente há 13 anos. Este deve ser o instrumento central de política do ambiente, porque é um instrumento prospectivo e de condução da governação. Da mesma forma que temos, e bem, um Plano Nacional de Política do Ordenamento do Território. Para quem não tem memória, o Plano Nacional de Política do Ambiente data de 1995 e caducou em 2000. Mas também temos uma série de outros novos instrumentos que categorizámos em instrumentos estratégicos, instrumentos setoriais, instrumentos de gestão territorial e, obviamente, os instrumentos de avaliação do ambiente, como a avaliação de impacto ambiental, a avaliação ambiental estratégica. Mas permitam-me que, em nosso entender, inclua aqui outro tipo de instrumentos que são fundamentais, como veremos no penúltimo slide, e que são os instrumentos do financiamento das políticas públicas de ambiente. Em nosso entender, deve ser muito claramente definido qual é o sustentáculo daquilo que é a política pública de ambiente para evitarmos aquilo que é vulgarmente conhecido como a tragédia dos comuns. Quais são os instrumentos financeiros? Qual é a fiscalidade verde? Quais são os instrumentos relativos àquilo que são os aspectos do licenciamento? Quais os fundos de intervenção ambiental? Quais os fundos para a conservação da natureza? Se de um lado é necessário, em nosso entender, caracterizar muito claramente os instrumentos de política, de nada servirá um conjunto alargado de instrumentos de política se não tiverem o sustentáculo financeiro e se esse sustentáculo financeiro não for identificado. Termino com o seguinte. Se há aspecto fulcral nas novas políticas, são as intersetorialidades. A transparência, o mandato e a eficácia do quadro institucional, salvaguardando as competências devidas de cada governo, deverá ser uma preocupação nesta nova lei. O ambiente e as cidades, provavelmente uma das questões mais candentes nos próximos 25 anos, será a sustentabilidade das cidades, onde aliás se concentram, no nosso caso, 75% da população. O ambiente e a saúde e os custos que têm no Sistema Nacional de Saúde, aquilo que são os problemas derivados da degradação e da poluição ambiental. Os riscos naturais, a salvaguarda das pessoas e bens. E, sobretudo, a dimensão internacional da política do ambiente. Terminando, que visão, que reflexão tem o Conselho Nacional do Ambiente sobre esta nova geração de políticas de ambiente? A visão é de um país vencedor do paradigma energético e climático, um país capaz de explorar o mar, de ordenar e de planear e de gerir sustentavelmente os seus recursos, uma economia de ambiente, e esta é uma temática central nos próximos 25 anos, que seja estimuladora do novo mercado ambiental e do emprego verde, um país que valoriza o seu património natural e paisagístico, um país de cidades sustentáveis, uma democracia e cidadania ambiental de concertação ambiental, repito, de concertação ambiental e socioeconómica, e um modelo de governança que garanta a qualidade das instituições e da administração pública. Agradeço a vossa atenção e espero ter transmitido aquilo que é o sentimento coletivo dos meus colegas conselheiros. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores professores, sobre as vossas reflexões profundas sobre este novo paradigma que nós queremos para o ambiente, na sequência de todos os esforços que temos feito a nível nacional e a nível internacional. Lembro-me que na conferência Rio Mais 20, que o Sr. Professor agora, que o Sr. Professor Barro Ribeiro referiu no início da sua intervenção, eu, sem lhe pedir licença, citei-o numa intervenção no Palácio de Tiradentes, no Rio, sobre a grande afirmação que o Professor Barro Ribeiro tinha feito, no sentido de que Rio Mais 10, a fogueira estava com muita cinza em cima e o vento que estava a soprar para essa fogueira para acender era muito leve, era muito frágil. E que no Rio Mais 20, dizia o Sr. Professor Mar Ruivo, se estava a soprar para o lado e não diretamente para a fogueira, Então, citei-o utilizando essa síntese bela que fez sobre o estado da arte das políticas internacionais, sobre este impulso que é preciso dar para salvaguardarmos o nosso planeta, porque, como dizia o Vítor Hugo, a natureza fala e nós não a ouvimos, é preciso essa cidadania ambiental que o Sr. Professor José Guerreiro aqui referia, e também este novo paradigma de pôr a tecnologia ao serviço, porque, como Einstein dizia, é preciso olhar profundamente para a natureza para perceber tudo melhor, e então os cientistas estão-nos a ajudar imenso nesse caminho e nessa caminhada que o mundo precisa. Meus caros colegas, dou a palavra agora, pela ordem das inscrições, ao nosso colega Jorge Paulo de Oliveira, do PSD, para a sua intervenção. Não sei se vai partilhar com a... Então, Sr. Deputado Jorge Paulo de Oliveira, tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Um cumprimento e uma saudação muito especial aos senhores professores e em representação da CNADES, e um agradecimento também pelo vosso contributo que têm prestado ao longo do tempo e continuarão certamente a prestar no futuro. Agradeço também o envio antecipado desta documentação, que naturalmente nos facilitou agora esta abordagem. Seriam sempre muitas as questões e muitas observações que gostaríamos de fazer, mas temos que nos limitar ao tempo que temos disponíveis e por isso vamos sintetizar aqui algumas questões que julgamos mais importantes. Senhor Professor, eu gostaria de começar por dizer que nós, do Partido Social Democrata, comungamos em absoluto com a opinião aqui expressa que, de facto, caberá à futura lei de bases do ambiente definir aquilo que são os princípios bases da política de ambiente, definir aquilo que são os seus objetivos e o seu enquadramento, e repito a expressão, e o enquadramento normativo ambiental. E se é um facto que nós nos devemos evitar que as disposições da futura lei de bases do ambiente sejam demasiado genéricas, também não deixa de ser verdade que devemos evitar que estas sejam de tal forma descritivas que acabem por interferir com aquilo que vossas excelências aqui reconheceram como sendo uma natural evolução da problemática ambiental e que eventualmente até possam coincidir com definições já existentes no direito nacional, no direito comunitário e no direito internacional. E nós não só comungamos dessa opinião e dessa visão que são tanto sobre aquilo que deve ser o formato da futura lei de bases do ambiente, como julgamos, com o devido respeito para a opinião contrária, que a proposta da lei do Governo a traduz materialmente. Também julgamos que seria justo reconhecer, e certamente o CNAS também reconhecerá, que a proposta de lei do Governo, sem prejuízo, naturalmente, das demais projetos de lei em apreço, procuram dar resposta àquilo que são questões atuais e àquilo que são questões emergentes. O que, aliás, é constatável pela introdução de um conjunto de princípios e objetivos na proposta de lei do Governo, a que, aliás, o Sr. Professor Dr. José Guerreiro fez referência, especial referência, como é o caso dos princípios do poluidor pagador, do utilizador pagador, do desenvolvimento sustentável, da precaução, da prevenção, da educação ambiental, do conhecimento e da ciência, da transversalidade e integração, bem como da responsabilidade intergeracional. Gostaríamos ainda de realçar que, relativamente ao financiamento das políticas públicas de ambiente, se constata, do nosso ponto de vista, também uma absoluta consonância entre aquilo que é a vossa reflexão e a vossa opinião e aquela que está preconizada na proposta de lei do Governo. Aliás, nessa medida nós aproveitaríamos para colocar uma questão. Aquilo que designam por justa remuneração dos serviços do ambiente prestados pelas entidades públicas, se nesta designação pode ser enquadrada a possibilidade de cobrança de taxas, por exemplo, no caso de tratamento significativo de dados a disponibilizar aos interessados. Faço esta pergunta porque é uma matéria que tem sido abordada frequentes vezes nestas audições. Gostaríamos de saber se o CNAS reconhece ou não que, atenta à estrutura e o conteúdo daquilo que são os direitos, as garantias e os deveres, em que assenta na introdução do conceito de cidadania ambiental e que, ao mesmo tempo, opera um reforço dos deveres, daquilo que são os deveres, constantes na proposta de lei do Governo, se nesta perspectiva, atento a estes considerandos, podemos falar de uma adequabilidade àquilo que é a boa governança ambiental, já que hoje referida. Gostaríamos de igual modo de saber se é justo ou não reconhecer que a proposta de lei do Governo materializa uma preocupação de conciliar aquilo que é a política do ambiente com outras políticas setoriais que, do nosso ponto de vista, resulta da consagração do princípio da transversalidade e de integração a que já fiz referência. E duas questões finais. A primeira, a componente paisagem é ou não, do ponto de vista do seu caráter político, uma realidade eminentemente complexa, de tal forma complexa que dificilmente a poderemos incluir como sendo estritamente uma componente ambiental e ser mais do que isso. Finalmente, por que razão ou quais as razões que levam a CNAS a continuar a defender a referenciação no texto da proposta, no texto da Lei de Bases do Ambiente, da referenciação de instrumentos de política do ambiente, como o que já foi feito, o Plano Nacional de Política do Ambiente, a quem apontam a sua inoperacionalidade, ou, por exemplo, a Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, que reputam se encontrar em estado de dormência, isto são as expressões constantes da vossa reflexão. E a pergunta é simples. Não seria preferível, em face da realidade e em face da experiência adquirida, não seria preferível